Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2. Só um versículo do livro do profeta Ezequiel. E eu gostaria de convidar você para ficar de pé, para lermos esse texto em reverência à leitura da Santa Palavra. Todos encontraram? Está escrito assim: e esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Vou repetir. E esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu acho que ainda dá tempo. Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, mais uma vez nós te exaltamos, mais uma vez nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos este lindo santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria, os que vieram se arrastando voltarão voando para suas casas hoje. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque este santuário com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Santo André. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós nesta tarde. Nos surpreenda nesta tarde. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, toma ele nas suas mãos esta tarde, meu Pai. E fala conosco. E fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento, dando a Jesus uma linda salva de palmas. Fiz uma cirurgia, eu estava brigando com meu, já desliguei o telefone, o médico, ele fica me acompanhando pela internet, pelas mídias sociais, falou: você está maluco, você tem que ficar 10 dias de repouso, em 4 dias que você fez a cirurgia, você está todo dia, ontem foram 3 cultos, hoje esse já é o terceiro culto, eu tenho mais um culto ainda hoje, e eu falei: doutor, fica tranquilo que o meu santo é forte, o meu santo... Ele tem um nome muito especial em hebraico. Um dos nomes dele é Jeová Rafá, o Deus que sara todas as doenças. Posso ouvir mais um glória a Deus? Roberto, só baixe um pouquinho o som do teclado e mude a música para mim. Lá em Jerusalém, eu falava com o pastor Silas, e eu não sei se ele vai se lembrar que a gente teve um momento que falamos sobre a igreja moderna, sobre a pós-modernidade, o mundo relativista em que vivemos. Vocês viram uma irmã se aproximando aqui de mim, ela me entregou aqui um projeto de lei, e ela só faltou, eu vi lágrimas nos olhos dela: deputado, nos ajude, porque profissionais de psicologia e outros tipos de profissionais do Brasil estão sofrendo, sofrendo por causa do aparelhamento do Estado por um partido que sempre foi comunista e nunca se escondeu. Isso é a pós-modernidade. O que é um relativismo? O relativismo é você colocar tudo sobre 2 pontos de vista. Nem sempre é assim, nem sempre é assado. O cristianismo é ideológico. Não há como você abrir concessões para erros, para pecados. Não há como você servir a 2 senhores. O relativismo vai colocar você exatamente no, na outra ponta, dizendo assim: não é possível sim você vir aqui no Congresso de Santo André e depois você ir pular carnaval. É possível você levar uma vida branda com Cristo, ser dizimista, fiel e tomar a sua cachaça, o seu uísque, É isso que o mundo moderno ensina. E essa pós-modernidade tem destruído a nossa fé. E eu falei para ele que eu tive um encontro com Deus há dias atrás dentro da minha casa. Estava com a minha família na cama, eu e as minhas quatro mulheres. Calma aí. Eu, minha esposa e minhas três filhas. Elas entraram, subiram na cama, a cama é grande, pularam, fizeram aquela festa. Eu disse, já que está todo mundo aqui, vamos fazer um culto. E fizemos um culto. Pregador não faltou, né? Comecei a pregar e foi uma glória, mas na hora de tirar a oferta, pense numa tribulação. Não saiu um centavo da mão das meninas. Mas depois que fizemos o culto, eu disse, agora eu vou orar para vocês e dormir. E eu abracei minhas filhas e minha esposa. Fazia tempo que eu não fazia isso. E fazia tempo também que o Espírito do Senhor não fazia comigo o que Ele fez naquele dia. Sabe quando a gente é novo convertido e não sabe orar? E aí alguém que está nos discipulando dizendo assim, vai falando que vai saindo as palavras. Quando a gente era lá do interior da roça, a nossa fé era mais mística. Os irmãos diziam assim, só abrir a boca que o Espírito fala. Ele te ensina a orar. E aconteceu mais ou menos isso comigo. Eu comecei a orar, minha boca travou e vinham palavras na minha mente que eu não estava pensando elas. E o Senhor falou, ore, porque sou eu orando através de ti. E foi uma oração tão curta, mas tão poderosa, que caiu um pranto e eu senti um renovo na minha alma. A oração foi essa. Deus da minha infância, visita as minhas filhas. Deus da minha infância na igreja. Deus dos cultos ao ar livre. Deus dos folhetinhos. Deus dos testemunhos. Deus dos congressos juvenis. Visita as minhas filhas. Porque infelizmente, o que eu tenho de experiência, não consigo tirar daqui, arrancar e plantar dentro delas. Por mais que eu saiba e conheça Deus, por mais que o pastor Silas saiba e conheça Deus, por mais que o Ordilei conheça Deus, nós não conseguimos tirar o que está dentro de nós e plantar dentro de cada um de vocês. Nós damos apenas um norte. Um pregador consegue trazer você no máximo até a beirada do rio. Saltar no rio é uma decisão sua. Conhecer Deus é uma decisão sua. E eu estava falando com Deus sobre esse culto aqui, porque ele para mim, dos dias de hoje, é o mais especial, é o que eu mais esperava, porque eu sabia que ia ter aqui uma gama de jovens. E eu falei, Senhor, me ajuda a pregar algo para eles, que toque o coração deles, que faça eles entenderem o que é referência.